Posso fazer uma pergunta que não sei se enquadra no regulamento, que era, principalmente aos seus deputados coordenadores, que estão os grupos parlamentares todos. Faltam duas assinaturas. Pode ser que ainda cheguem, se podemos... Então podemos iniciar a reunião, embora de forma irregular, mas chega a seguir e depois acaba o regulamento. Então vamos... Falta só, portanto, dois voluntários para as duas iniciativas europeias. O regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente à Guarda e o da Guarda de Fronteira e o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prevenção e difusão de conteúdos terroristas. Portanto, se aparecerem aí. E, portanto, vamos então ao ponto 4, discussão e votação sobre as seguintes iniciativas. É da proposta de lei e acho que se podem fazer em conjunto, se entenderem os relatores. Passava já a palavra à Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também, se calhar, tentaria resumir as duas áreas no mesmo... também de forma como o parecer foi distribuído a todos os senhores deputados, não os maçar. O que está aqui em causa é a proposta, as duas propostas de lei que o Governo apresentou à Assembleia da República no dia 15 de outubro, as grandes opções do plano para 2019 e o Orçamento de Estado para também 2019 em matéria de justiça. Nas grandes opções do plano para 2019, o Governo assume como áreas principais de intervenção a administração da justiça, os registros públicos, a prevenção e combate à criminalidade, a proteção às vítimas de crime e pessoas em risco e a execução de penas, reinserção social e a prevenção da reincidência. No orçamento do Ministério da Justiça para 2019, a despesa total consolidada ascende a 1.469 milhões de euros, representando um crescimento de 12.6% comparativamente à estimativa de execução para o ano de 2018. Os encargos com o pessoal continuam a ter um peso preponderante, absorvendo 66.2% do valor total do orçamento do Ministério. Em termos de investimento, o Programa de Justiça atinge um total de 94.7 milhões de euros, menos 5.7% do que o orçamentado em 2018, dos quais 80.4 milhões de euros são financiados por fundos nacionais e 14.3 milhões de euros financiados por fundos comunitários. O Programa Orçamental da Justiça apresenta os recursos financeiros concentrados nos encargos associados às medidas orçamentais relativas à segurança e ordens públicas, administração e regulamentação, sistema judiciário, sistema prisional de reinserção e de menores. A construção de novos estabelecimentos prisionais, com destaque para o novo estabelecimento prisional na área de Lisboa, é o investimento estrutural na área de justiça salientado pelo Governo. Sem agora também amassar, isto é que eu fico a forma resumida que está nas conclusões do orçamento, destacaria também em matéria de total despesa consolidada na área da justiça e conforme decorre do relatório que acompanha a proposta do Orçamento de Estado para 2019, o total da despesa consolidada, que como já referi do Programa de Justiça, é de 1.469 milhões de euros, o que corresponde a um acréscimo de 12.6 face à estimativa prevista para 2018. Segundo o referido relatório, para o acréscimo de 6.3% da despesa do subsetor Estado, contribui em grande medida o orçamento de projetos, que evidencia um crescimento de 138.2%, cerca de 20.2 milhões de euros, destacando-se, entre outros, os projetos Fundos para a Segurança Interna, Modernização dos Sistemas de Informação, Comunicação e Tecnologias de Segurança da Direção-Geral da Administração de Justiça e aquisição de viaturas especiais de segurança prisional, que no orçamento da atividade o crescimento é de 4.6%. No orçamento geral e da análise dos mapas anexos à proposta de lei do orçamento, verificamos que o orçamento geral do Ministério da Justiça sofreu um aumento de 3% face ao orçamentado em 2018 e conforme os mapas que se identificam e se colocam na proposta de parecer. Em relação também aos serviços integrados, é destacar que no que respeita aos gabinetes dos membros do Governo, verifica-se que sofre um acréscimo de 1.3% face ao valor orçamentado em 2018, também conforme se pode perceber do mapa que está anexo ao parecer. Em relação aos serviços relativos à gestão administrativa e financeira do Ministério da Justiça, estes veem as suas despesas aumentadas em cerca de 13.1%. E quanto às despesas correspondentes aos órgãos e serviços do sistema de judiciário e registros, verificamos que estes também sofreram um aumento e um acréscimo de 3,1% face ao orçamentado em 2018. As despesas com os serviços de investigação, prisionais e de reinserção sofreram também um acréscimo de 4,3% em relação ao orçamentado em 2018 e em relação ao capítulo dos investimentos, verificamos que o mesmo, ao contrário das outras rubricas que agora aqui evidenciamos, que sofreram acréscimo, em relação aos projetos, o capítulo 50, este manteve o mesmo valor em relação ao orçamentado em 2018. Isto para dizer que, face aqui ao exposto e ao que aqui evidenciamos, é de parecer que estas propostas de lei no que concerne à área de justiça estão em condições de poderem ser submetidas e remetidas à COFMA para efeitos legais e regimentais e aplicáveis.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se alguém se quer inscrever para o ponto. Não querendo, vamos passar à votação, então. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Obrigada, Sr. Presidente. Também farei a apresentação em conjunto e de forma bastante breve. Aqui estamos a fazer a apreciação da proposta de lei 155 e 156, que se refere às grandes opções do plano para 2019 e ao Orçamento de Estado. À proposta do Orçamento de Estado. Relativamente à área da administração interna, de destacar desde logo dois ou três aspectos, segundo consta da GOP, o Governo destaca desde logo o ponto o futuro da Europa, a participação no desenvolvimento de uma política humanitária para os migrantes, refugiados e requerentes de asilo, enquanto compromisso com relevância para a área da administração interna. Destaca-se também, no ponto um Portugal Global, a referência à participação ativa na Agência Multilateral das Migrações, à luz do Compacto das Migrações e da Missão de Responsabilidade da Organização Internacional das Migrações e o aprofundamento da cooperação entre as Forças Armadas e as Forças e Serviços de Segurança face ao caráter único das ameaças e riscos atuais, nomeadamente no plano da ciberdefesa. Sendo que os compromissos assumidos pelo Governo na área da administração interna inserem-se no capítulo referente à modernização do Estado, no ponto intitulado Forças e Serviços de Segurança Modernas e Eficazes. Neste âmbito, o Governo começa por mencionar que a persecução da execução da Lei de Programação de Infraestruturas, Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança será, como até aqui, em matéria de investimento público nas Forças e Serviços de Segurança, uma prioridade estratégica, afirmando que será possível, por um lado, assegurar a modernização contínua dos meios operacionais das Forças e Serviços de Segurança, elevando a sua capacidade de atuação e desempenho e, por outro lado, garantir o planeamento estratégico das aquisições, orientando os recursos financeiros para investimento no funcionamento das Forças e Serviços de Segurança. Ainda no âmbito da mesma Lei da Programação, no documento em apreço, refere-se que o investimento em armamento, equipamentos e proteção individual, de apoio à atividade operacional e para funções especializadas, de acordo com as prioridades operacionais definidas pelas Forças de Serviço de Segurança, terão em 2019 um acentuado investimento público de cerca de 8 milhões de euros. E no âmbito da reorganização das estruturas de suporte, visando maior eficácia e libertação efetiva de recursos para componente operacional, o Governo propõe concretizar as medidas que, dentre as quais destaco a seguinte, nomeadamente a continuidade da implementação de programas específicos de mobilidade com vista à substituição de militares e polícias atualmente afetos a funções administrativas por pessoal civil, que, sendo esta uma das grandes bandeiras que se consta como desta área. Relativamente ao orçamento propriamente dito, apenas destacar dois aspectos que será implementada uma segunda fase do Programa Específico de Mobilidade para as Forças de Segurança, que visa substituir cerca de 200 militares e polícias atualmente afetos a funções administrativas disseminados por todo o dispositivo territorial por pessoal civil em regime de mobilidade. Temos ainda que na proposta de orçamento a despesa efetiva total consolidada do Programa de Segurança Interna é de 101,3 milhões de euros, ou corresponde a um acréscimo de 6,1 face à estimativa para 2018, apesar da transferência de encargos de 49 milhões de euros com os meios aéreos para combate aos incêndios para a Força Aérea sob a alçada do Ministério da Defesa Nacional, de acordo com o relatório para este expurgado este fator, temos um acréscimo de 8,5%. Também de acordo com o mesmo relatório, o acréscimo de 6,6% da despesa do subsetor Estado resulta essencialmente do crescimento do orçamento de projetos 77,9% no âmbito da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança do MAI, sendo que no orçamento da atividade o crescimento é de 4,3%. Também, o subsetor do serviço e fundos autónomos registra um decréscimo de 22,6%, com destaque para o orçamento da Autoridade Nacional de Proteção Civil, devido à não orçamentação dos encargos com os meios aéreos para o combate a incêndios, como anteriormente se referiu, que transitam para o Ministério da Defesa Nacional. Na estrutura da despesa total consolidada, por classificação económica, evidencia-se que 84,2% dos recursos em 2019 são absorvidos por despesa com pessoal 73,5% e aquisição de bens e serviços 10,9%. Passando muito rapidamente, não dando opinião naturalmente e não amassando com mais números, até porque todos eles constam do relatório, somos de entender que a presente proposta é de deixar à Comissão, reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada. É tudo. Obrigada.
Inscrições para este ponto? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade, e passo a palavra à deputada Bânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cabe-me apresentar quer as grandes opções do Plano para 2019, quer parte relativa ao Orçamento do Estado para 2019 na área da igualdade e não discriminação. Quanto às grandes opções do Plano para 2019, a proposta de lei em causa menciona os planos de ação que estão em curso, designadamente na área da igualdade entre homens e mulheres, a prevenção e o combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica, o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais, e as medidas que o Governo se propõe a adotar nesta matéria são a aposta na aplicação de sistemas de avaliação das componentes das funções nas organizações de forma a combater a discriminação salarial, a promoção de medidas de conciliação da vida pessoal e profissional, o desenvolvimento em articulação com municípios da estratégia de territorialização da estratégia Portugal Mais Igual, a construção e melhoria do sistema estatística de igualdade, da estatística da igualdade no INE, a continuação da implementação da Estratégia Nacional para a Educação, de Educação para a Cidadania, a continuação da implementação dos orçamentos com impacto de género, a implementação de protocolos celebrados para a formação dos profissionais na área da violência doméstica. Na área da integração das pessoas ciganas, o plano continua em desenvolvimento e o Governo propõe-se continuar o grupo de trabalho para a criação de variáveis étnico-raciais nos censos de 2021, a revisão da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas e o lançamento da 7ª geração do programa Escolhas, a continuidade de uma política migratória moderna e transversal para fixação e atração e fixação de migrantes, assim é que é, a melhoria do sistema de acolhimento e integração de refugiados em Portugal, entre outras propostas que são aqui mencionadas. Nas linhas de ação política, o relatório do Orçamento do Estado para 2019, neste âmbito, destaca como políticas principais a prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos, a integração das pessoas ciganas, o acolhimento e integração de migrantes e refugiados e o combate à discriminação em razão da origem racial e étnica, destacando algumas medidas neste domínio, que já foram também mencionadas há pouco e que são basicamente não só a melhoria das estatísticas, como a avaliação das funções do combate à discriminação salarial, como também as medidas de conciliação da vida pessoal, profissional e familiar, a educação para a cidadania, que também já mencionei, a implementação de orçamentos com impacto de género, a formação profissional, entre outras que vêm também mencionadas nas GOP e, portanto, uma e outra estão em sintonia. Quanto ao orçamento propriamente dito nesta área, dizer que se verifica na área sob a tutela da Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade um aumento de 16% na totalidade que compõe o gabinete da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género no âmbito dos projetos. Quanto ao Alto Comissariado para as Migrações, a variação do seu orçamento é de 20% e o ACM tem também, relativamente ao programa Escolhas, à sétima geração deste programa, uma variação positiva também de 9,1%. No que respeita à promoção da igualdade no trabalho, cabe referir a Comissão para a Igualdade no Trabalho e Emprego, que, embora esteja no âmbito da competência do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, se enquadra também na esfera de competências da Secretária de Estado para a Igualdade, e aqui a variação no âmbito da CIT é de 4,8%. Referir ainda que vêm no articulado da proposta mencionadas as alterações orçamentais e transferências para fundações neste âmbito. Vêm também ainda mencionados os orçamentos com impacto de género, a formação para a cidadania e o financiamento do programa Escolhas. E, portanto, concluir que, não sendo intenção da relatora manifestar a sua opinião, concluir que a Comissão de Assuntos Constitucionais é de parecer que estas propostas relativas às grandes opções do Plano e ao Orçamento do Estado para 2019 na área da igualdade e não discriminação estão em condições de seguir os ulteriores termos do processo legislativo e deverão ser, por isso mesmo, entregues e remetidas à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa para elaboração de competente relatório final. E era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, sem se há inscrições, não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei 977 do VE, que altera o Código de Processo Penal, alargando as possibilidades de aplicação de prisão preventiva e limitando a aplicação da figura da suspensão provisória de processo, que a relatora é a deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda apresentou à Assembleia da República o projeto de lei em apreço que altera o Código de Processo Penal, alargando as possibilidades de aplicação de prisão preventiva e limitando a figura de suspensão provisória do processo. A presente iniciativa pretende alterar pela 30ª vez o Código de Processo Penal, procedendo ao alargamento dos tipos legais de crime que, respeitando os demais critérios, são suscetíveis de imposição da medida de coação da prisão preventiva, a mais gravosa, e referem os proponentes que, com este projeto, visa-se estender a possibilidade de aplicação da prisão preventiva a uma vasta série de crimes, cujos tipos legais tutelam, na sua larga maioria, a autodeterminação sexual ou, como é o exemplo, o caso da violência doméstica, vários bens jurídicos, justificando que apresentamos este projeto de lei, pois, à semelhança do que acontece no Código Penal, existe um tratamento diferenciado entre crimes patrimoniais e crimes contra a autodeterminação sexual, desfavoráveis na sua dignidade a estes últimos, que carece de sustentação. E assim, nesse sentido, propõe alteração ao artigo 202 do Código de Processo Penal, aditando na alínea D do seu número 1 os seguintes crimes previstos e punidos pelos artigos 152 a 152b do Código Penal e os artigos 163 a 179 do Código Penal, de modo a permitir que também nestes casos a prisão preventiva se possa aplicar caso estes crimes sejam puníveis com pena de prisão de máximo superior a 3 anos. Esta é uma alteração. Propõe ainda a alteração ao número 7 do artigo 281 do Código de Processo Penal, excluindo a possibilidade de suspensão provisória do processo aos processos de crime por violência doméstica. Considera o Bloco de Esquerda que o Instituto de Suspensão Provisória de Processo não pode ser aplicável ao crime de violência doméstica, seja pela perversidade que é o Estado considerar que neste tipo de crimes a vítima está em pé de igualdade com o agressor, seja pelo fato da reincidência nos crimes ser elevada e, por norma, com episódios de violência cada vez maiores. prevê-se que estas alterações entrem em vigor no dia imediatamente seguinte ao da sua publicação. E assim, Sr. Presidente, queremos que estão reunidas todas as condições e os requisitos constitucionais e regimentais para que este projeto de lei seja apreciado e discutido em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se alguém se quer inscrever, não havendo. Sim, sim.
Não, Sr. Presidente, apenas uma vez que aqui representa o partido proponente, queria apenas agradecer à Sra. Deputada Sandra Pereira o relatório que acaba de apresentar e que é, como todos tivemos a oportunidade de ver, totalmente objetivo e, portanto, nesse sentido, quero apenas cumprimentá-la por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei 101/2017, que altera o Código Civil, criando a indignidade sucessória dos condenados por crimes de violência doméstica ou maus-tratos. A relatora é a deputada Isabel Moreno.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei em causa, subscrito pelos deputados e deputadas do Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem o seguinte objeto e conteúdo. Em síntese, propõe que passem a ser abrangidos pelo Instituto da Indignidade Sucessória, que retira, como sabem, a capacidade sucessória em função da verificação de determinadas circunstâncias, os condenados por crimes de violência doméstica ou de maus-tratos contra o autor da sucessão ou contra o seu cônjuge, descendente, ascendente, adotante ou adotado. Constatando que no relatório de segurança interna, que se mantém como segundo crime com maior incidência na categoria de crimes contra as pessoas e que em 2018, com os dados que já são conhecidos, o número de vítimas mortais resultante daquele tipo de crime igualou já ao número de 2017, os autores do projeto de lei consideram que, apesar dos esforços transversais e de sucessivos governos para lidar com o problema, continua a ser um fenómeno criminógeno com elevado relevo e impacto social, principalmente no que concerne à violência conjugal ou equiparada, mas também no que toca à violência contra idosos e aos crimes de maus-tratos contra idosos. Na respectiva exposição de motivos, os proponentes destacam os números registados pela APAV, que revelam precisamente os números que eu refiro na página 2 e 3. Com o projeto de lei, os seus proponentes assumem pretender, cito, dar resposta a esta realidade e assim garantir a existência de mecanismos efetivos que atendam às particularidades, riscos e fragilidades dos mais vulneráveis e mais ainda que impeçam que o infrator saia afinal beneficiado. Fim de citação. Considerando que um desses mecanismos passa necessariamente por não permitir o benefício do infrator, impedindo que o criminoso herde da pessoa contra quem cometeu o crime. Os autores do projeto de lei justificam que, se por um lado a deserdação carece de declaração expressa do autor da sucessão, para o que nem sempre há tempo ou conhecimento cabal, por outro lado a declaração de indignidade sucessória não carecendo de declaração expressa, apenas consagra alguns tipos de crime, entre os quais não se contam os crimes de violência doméstica ou de maus-tratos que não resultem em morte. Em concreto, a alteração consiste na introdução de duas novas alíneas no artigo 2034 do Código Civil e na correspondente adaptação dos artigos 2035 e 2036. Do ponto de vista sistemático, o articulado da proposta de lei é aquele que eu refiro na página... Oi, peço desculpa. Na página 3 e na página... Sim, na página 3 e na página 4... Eu faço o enquadramento do Instituto de Indignidade Sucessória, que está previsto no artigo 2034 e seguintes do Código Civil, e que consiste, desde logo, na determinação de que carecem de capacidade sucessória, não estando, portanto, apto a deserdar por motivos de indignidade, quem? Atualmente, o condenado como autor ou cúmplice de homicídio doloso, ainda que não consumado contra o autor da sucessão ou contra o seu cônjuge, descendente, ascendente, adotando ou adotado. O condenado por denúncia caluniosa ou falso testemunho contra as mesmas pessoas relativamente a crime a que corresponde a pena de prisão superior a 2 anos, qualquer que seja a sua natureza. O que por meio doloso, de dolo ou coação, induziu o autor da sucessão a fazer, revogar ou modificar o testamento ou disso o impediu. O que dolosamente subtraiu, ocultou, inutilizou, falsificou ou suprimiu o testamento antes ou depois da morte do autor da sucessão ou se aproveitou de algum desses factos. Nos termos do artigo 2036, número 1, a declaração de indignidade pode ser intentada mediante ação judicial, dentro do prazo de 2 anos a contar da abertura da sucessão ou dentro de 1 ano a contar quer da condenação pelos crimes que a determinam, quer do conhecimento das restantes causas de indignidade. Declarada a indignidade, a devolução da sucessão ao indigno é havida como inexistente, sendo ele considerado para todos os efeitos possuidor de má-fé dos respectivos bens, conforme prevê o número 1 do artigo 2037. Depois eu distingo este instituto do regime da deserdação, consignado no artigo 2166 do Código Civil, que concede ao autor da sucessão a faculdade de, em testamento, com expressa declaração de causa, deserdar o herdeiro legitimário, privando-o da legítima quando se verifique algumas das seguintes circunstâncias, que refiro no número 5, talvez, na página 5, talvez sendo mais importante aqui referir o ter sido sucessível condenado por algum crime doloso cometido contra a pessoa, bens ou honra do autor da sucessão ou do seu cônjuge ou de algum descendente, ascendente, adotante ou adotado, desde que ao crime corresponda a pena superior a 6 meses de prisão. Nos termos do artigo 2166, para todos os efeitos legais, o deserdado é equiparado ao indigno, declarado como tal ao abrigo do regime ora referido. Cumpre ainda destacar que em 2014, na sequência da aprovação da Lei nº 82, 2014, 30 de dezembro, no âmbito do regime de indignidade sucessória, passou a constituir a obrigação do Tribunal que condena os visados, sempre que não declare na sentença a respectiva indignidade sucessória por força dos crimes cometidos, o que passou a ser também possível, a partir dessa lei, a obrigação de comunicar ao Ministério Público para que este proceda à respectiva ação judicial de declaração de indignidade. Os antecedentes, os autores deste projeto de lei na presente legislatura apresentaram 3 outras iniciativas legislativas que vieram a ser todas rejeitadas em votação na Generalidade, visando também a alteração do regime de indignidade sucessória, que são um pouco análogas a esta, que eu refiro na página 6. As consultas são as que refiro na página 7, das quais ainda não temos a notícia, e eu optei por dar a opinião que passo então a expressar. Perante o terceiro projeto de lei do CDS sobre esta matéria, é normal que se questione se o modelo vigente no Código Civil justifica as alterações insistentemente preconizadas. A primeira questão que se nos coloca é de saber se as pessoas visadas pelo projeto de lei são indiferentes ao direito sucessório. A resposta é clara. Praticar crimes de violência doméstica ou de maus-tratos contra o autor da sucessão ou contra o seu cônjuge, descendente, ascendente, adotante ou adotado, constitui causa justificativa de incapacidade sucessória. Como explica o parecer da PGR emitido a propósito de uma iniciativa análoga do CDS, datado de 20 de dezembro de 2016, as situações referidas são causa justificativa de incapacidade sucessória, conforme dispõe alineado o número 1 do artigo, está mal aqui, 2166 do Código Civil pela via da deserdação. A diferença fundamental, claro, está em que a deserdação pressupõe um ato de vontade expressa do futuro autor da herança, enquanto que o projeto de lei do CDS pretende, op legis, anular a autonomia da vontade do autor da herança, que fica impedido de decidir. Na verdade, anula-se totalmente a capacidade de exercício e disposição relativamente ao próprio património, a liberdade de incluir ou de afastar a sua herança, da sua herança um presumível herdeiro. Como se refere no parecer atrás mencionado, esta supressão da vontade individual é proposta porque há um crime de censura comunitária, mas cujos bens jurídicos são eminentemente pessoais. Parece-nos que os institutos da deserdação e da indignidade funcionam de forma articulada, prevenindo situações concretas, os exemplos podem multiplicar-se, para as quais uma solução rígida, como a proposta, não dá resposta. Por outro lado, o projeto de lei em análise parece inspirar-se em sistemas monistas, esquecendo-se que o nosso sistema, naturalmente passível de um exercício de refutação global, é um sistema dualista. Finalmente, ainda que sem fazer um juízo definitivo, o projeto de lei em análise suscita dúvidas de constitucionalidade. Nos termos do número 4 do artigo 30 da Constituição, nenhuma pena envolve como efeito necessário a perda de quaisquer direitos civis, profissionais e políticos. Sabemos que não basta associar a um crime ou uma pena de certa gravidade o efeito Y para que haja inconstitucionalidade. Mas tem de existir conexão, proporcionalidade e possibilidade de juízo autónomo com critérios legais para que uma pena acessória, entre aspas, não arrisque um juízo de inconstitucionalidade. Conclusões. O projeto de lei cumpre os requisitos formais habituais, a iniciativa legislativa propõe aquilo que eu referi logo de início e, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Privados e Garantias é de parecer que o projeto de lei reúne, e eu pus mesmo os requisitos constitucionais e regimentais, porque não foi um juízo definitivo, para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se há inscrições para este ponto, pode, tens a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente subscrevo e votarei favoravelmente este parecer, mas não resisto à observação sobre a logística, ou melhor dito, a forma como o CDS redige o artigo 2035, fazendo com que só os crimes de homicídio doloso, denúncia caluniosa e violência doméstica cometidas antes da morte do falecido é que relevam para a condenação. Porque, de facto, escrever que a condenação a que se referem os artigos, as alíneas A, B e C do artigo anterior, pode ser posterior à abertura da sucessão, mas só o crime anterior releva para o efeito, de facto, esta segunda parte do artigo deveria ser por isso simplesmente suprimido, porque é evidente que só crimes anteriores à abertura da sucessão é que relevam, como é óbvio.
Se há mais alguma inscrição, não havendo, quem vota contra... Ana.
Sr. Presidente, muito obrigada. Eu queria naturalmente agradecer ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão este reparo, que é justo e que portanto, a acontecer o que me parece não ser viável, mas a acontecer a aprovação do projeto teria que ser naturalmente revisto, e dizer, de resto, à Sra. Deputada Isabel Moreira que agradeço a parte que não é opinativa do relatório, que está absolutamente objetiva, e dizer que, quanto à parte opinativa, ela é isso mesmo, uma opinião, e é uma opinião que é da Sra. Deputada, que não é sequer, como menciona, a do Conselho Superior do Ministério Público, porque o projeto em causa era um projeto relativo à exposição ao abandono e omissão da obrigação de alimentos, e que não é exatamente a mesma coisa que aqui está em causa, mas enfim, não era de resto a opinião da Ordem dos Advogados à época que aplaudia os projetos, não era a opinião do Conselho Superior da Magistratura à época que também aplaudia o projeto, e portanto são opiniões, as opiniões obviamente são livres e ainda bem, e portanto cada um fica com a sua. A minha opinião é diametralmente oposta à da Sra. Deputada. Não me parece sequer que tenhamos aqui um problema de constitucionalidade, caso contrário todo o Instituto da Indignidade seria todo ele inconstitucional, e portanto não me parece sequer que essa questão deva ser posta nesses termos, mas enfim, repito e termino, é uma questão de opinião e portanto, assim mesmo ficará. Muito obrigada.
Senhora Deputada Isabel Moreira.
Era só para agradecer as palavras que foram preferidas pela Senhora Deputada e dizer que a minha opinião não se baseia apenas no parecer da PGR, é mesmo a minha opinião. Aliás, devo dizer que até me faz alguma confusão que seja o CDS, com a matriz ideológica que tem, a suprimir totalmente a autonomia individual e a enverdar por uma opção de iniciativa legislativa como se estivéssemos a viver num sistema monista e a esquecer todas as possibilidades de casos concretos que levam a que muitas vezes as pessoas possam até perdoar aquilo que tenha acontecido. E por outro lado, eu faço um juízo não definitivo de constitucionalidade e devo dizer que não... Por achar que pode haver aqui uma inconstitucionalidade, não significa que ache que haja uma analogia com todas as outras situações de indignidade, porque precisamente nas outras situações de indignidade eu acho que não falha o juízo de proporcionalidade que eu acautelei aqui, porque há uma relação com a questão do testamento. E por isso é que não é um juízo definitivo. Senão eu teria dito que não estão reunidas as condições constitucionais e regimentais e pus que estão reunidas as questões constitucionais regimentais. De qualquer maneira, é uma opção legítima de trazer este projeto de lei que escolhe este crime e podia ter escolhido outros, há crimes gravíssimos para incluir também na indignidade sucessória. O CDS desta vez, noutras vezes escolheu crimes contra idosos, desta vez resolveu escolher a violência doméstica ou maus-tratos. Podemos também pensar, quem sabe, noutras próximas iniciativas, noutros crimes, há muitos crimes graves, e incapacitar totalmente as pessoas no que diz respeito à sua herança é uma opção legítima. Eu expressei a minha discordância. A opinião do relator não está sujeita à votação e, portanto, a Sra. Deputada tem toda a razão quando diz assim, mas eu acho que é enriquecedor para o debate quando o relator ou a relatora entende exprimir a sua opinião, e aqui eu pareceu-me que foi importante explicar porque é que o nosso sistema, que é dualista, tem estas duas formas de se complementar. Muito obrigada.
Sim, senhor. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 5. Sobre este? Estão-me aqui a dizer se os relatores prescindem ou não do tempo em plenário. Sim, pronto. No plenário. Ah, é, sim. Ora, ponto 5. Discussão e votação na especialidade da proposta de lei do Governo que regula a transferência pelas transportadoras aéreas dos dados dos registros de identificação dos passageiros, bem como o tratamento desses dados transpondo a Diretiva 2016-681. Ah, desculpa, Vânia, não ouvi.
Sr. Presidente, e tem razão, eu é que me antecipei, nem deixei acabar de falar, mas era para pedir o adiamento da discussão na especialidade desta proposta de lei. Pronto. Sr. Presidente, muito obrigada.
Portanto, está adiada a pedido do CDS-PP. Teve a palavra o deputado Marcos Guedes.
Sr. Presidente, eu chamava só a atenção ao Partido Socialista, ao CDS-PP e ao resto da Comissão, que esta proposta de lei já devia estar aprovada e em vigor há meses. Isto é uma brincadeira, andamos a brincar até ao dia, não é? E, portanto, ou há, de facto, razões muito ponderosas para se continuarmos a adiar este diploma, ainda por cima partindo do princípio que não há reuniões da Comissão, e se não discutirmos isto hoje, passamos isto para o Natal, eu acho que, enfim, o próprio diploma já chegou cá com atraso na transmissão da diretiva, apareceu cá com prioridade e urgência, e agora vamos empurrá-lo para o Natal? Eu acho isto uma irresponsabilidade.
Tem a palavra o deputado Tiago Brandão.
Obrigado, Brandão. Sr. Presidente, associar-me ao apelo feito pelo Sr. Deputado Marques Guedes com um acrescento. Quando o PSD apresentou as propostas de alteração, foi referido designadamente por mim próprio que tinha ainda a questão pendente, exatamente, por uma questão de lealdade parlamentar, referi que esse adiamento era requerido com o compromisso de que seria votado na reunião imediatamente subsequente, e era por uma questão, que aliás está agora plasmada, que era a objeção da CN... não, da objeção da CNPD, e que era necessário encontrar uma entidade que pudesse desempenhar as funções que a própria CNPD objetava realizar. E, por acaso, por questões de agenda, nem foi discutido na reunião imediatamente subsequente, porque não foi agendado, pura e simplesmente. Aliás, interpelei o Sr. Presidente, que, ao contrário do que havia sido comentado... Diga? Não, apresentou a tempo, foi precisamente no cumprimento do prazo que havia sido dado pela mesa. Mas, de qualquer maneira,
falamos junto cada vez.
Já agora, só concretizando as alterações do PS, não me parece que elas suscitem uma apreciação de maior, por uma razão muito simples. Elas traduzem exclusivamente na remissão, como sabe, da legislação da RGPD para alterar uma redação, para dizer que entra e vive quando entra, porque não podemos pôr para a proposta de lei, como é óbvio, como consta do texto da proposta de lei, e a outra alteração é apenas a substituição da CNPD pelo CEF. Portanto, há esta questão que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes refere, que é óbvio, quer dizer, esta é a última comissão que nós podemos aprovar antes do final do ano. E, de facto...
Depois desta discussão, pergunto à deputada Vânia, quer manter ou não quer manter?
Sr. Presidente, obviamente mantenho. Eu percebo a questão que o Sr. Deputado Luís Marques Guedes levanta, percebo a premência e a urgência da questão, mas a questão era urgente já há vários meses. É verdade, o Governo atrasou-se, o PS apresentou uma proposta de alteração esta semana, já podia ter apresentado há muito tempo, mas não é por isso, é por uma questão interna do meu grupo parlamentar que eu me escuso obviamente, de mencionar, porque é um direito potestativo do meu grupo parlamentar de o fazer e, portanto, eu escuso-me de a mencionar. De resto, o Regulamento Geral da Proteção de Dados também está atrasado e também é uma desgraça que esteja atrasado. Há uma série de questões nesta matéria que estão atrasadas e que é uma desgraça que estejam atrasadas. É verdade. E, portanto, é importante que este é um direito que tenhamos em consideração, que este é um direito potestativo do meu grupo parlamentar e que o exerce sem mais considerações, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Marcos Guedes.
Sr. Presidente, eu não tenho que ver com esta decisão de hoje, porque acho que estas coisas não podem ser decididas assim, mas sugiro que a mesa depois verifique este alegado de um direito potestativo. Eu tenho dúvidas que o direito potestativo seja sucessivamente exercido por cada grupo parlamentar na Comissão. O pedido de adiamento existe e é um direito na Comissão, mas eu sempre o entendi como adiar uma vez, não era adiar sucessivamente. Imagine-se que os grupos parlamentares se põem de acordo e, à vez, cada um vai pedindo adiamentos e isto adia-se 5 ou 6 vezes. Não estou a dizer o contrário, só estou a dizer, vale a pena ponderar a mesa, não estou a dizer para este caso concreto, porque nunca se deve decidir a quente, mas vale a pena ponderar, porque eu tenho dúvidas que seja esse o espírito da norma regimental.
Então, o que tem seguido, de facto, o regimento diz que é só uma vez, mas tem-se entendido aqui que é uma vez por cada partido político, tem sido sucessivamente isso. Agora, eu percebo que a seguir possa haver um entendimento de mesa e coordenador sobre esta matéria. De facto, para que isso não possa acontecer agora, tem sido usado uma vez por cada partido político e, portanto, vamos adiar esta questão. Apreciação e ratificação de pareceres da Subcomissão de Ética no CCA? Não. Outros assuntos. Chegou uma carta à primeira Comissão que já veio da Comissão de Transparência e, portanto, que era a questão... Já não está aí, não é? A questão... Penso que era a questão Greco. É esta que é. Excelentíssimo Sr. Presidente da Primeira Comissão, uma vez que o relatório em causa versa sobre a matéria na esfera da Comissão Eventual para o Reforço da Transparência, o Grupo Parlamentar do CDS entende que a proposta de resposta ao dito relatório deve ser analisada nesta sede. De toda a maneira, o Grupo Parlamentar do CDS deixa já dito que a proposta de resposta deve ser objeto de algumas afinações, isto é, sobre a proposta de os membros do Parlamento, de uma recomendação Greco, do Grupo Greco. Isto foi primeiro dirigido já à Comissão de Transparência, quando ainda era Presidente o Dr. Fernando Negrão, que ele próprio despachou que era competência desta Comissão. E, portanto, agora o CDS pede novamente que esta Comissão, seja esta matéria seja tratada na Comissão de Transparência e, portanto, a questão que se põe aqui é que, como é que esta... Sim, tem a palavra...
Ontem, de forma interina, eu fiquei a coordenar numa certa fase os trabalhos da Comissão da Transparência e a questão foi lá posta precisamente e combinou-se que haveria na reunião própria da mesa e coordenadores da Comissão de Transparência uma ponderação para a possibilidade de introduzir o tema em agenda da Comissão, portanto está...
O prazo termina esta sexta-feira e portanto...
Não posso pronunciar.
Quer acrescentar mais alguma coisa?
Eu reparei depois, e foi por lapso meu, que o prazo terminava esta sexta-feira para a resposta e, portanto, o CDS preparar as alterações que à carta, porque não faz muito sentido, parece-me, que sejam mencionadas as iniciativas legislativas contendo a indicação do partido nos casos e noutros casos não contendo a indicação do partido e além de que faltam algumas outras iniciativas legislativas nesse projeto de resposta e, portanto, é conveniente que fique tudo afinado, não é por nada, não é por nenhum, mas é para a questão de facto ser respondida como tem que ser. E, portanto, o que me parece que faz sentido é que se retirem as menções aos partidos. Acho que não faz sentido respondermos ao Greco com as menções dos partidos. Acho que faz sentido identificarmos os projetos, enfim, mas não me parece que tenha necessariamente que se identificar os partidos. Tanto me faz, mas ou se identificam em todos os casos ou não se identificam em nenhum. Muito obrigado.
Está entendida esta questão. Senhoras e senhores deputados, está encerrada a reunião.